ele aponta investigação. Quer dizer, pega alguém fragilizado, fazendo tratamento e tal, e aí comete esse tipo de crime, né? Detalhes aí da investigação contra o psicoterapeuta investigado por estelionato, violação sexual e assédio em Salvador. Apontam que ele teria influenciado uma paciente a transferir R$345 mil para as suas contas após descobrir a condição financeira da mulher. Jordan Vander Zeitzen Campos, mais conhecido como Jordan Campos, foi alvo aí de uma operação que cumpriu mandado de busca e apreensão em sua casa e no escritório na terça-feira ontem, 26. Segundo o Ministério Público da Bahia, quatro mulheres já denunciaram o homem. A justiça aí determinou o bloqueio de R$960 mil nas contas dele. Em nota, Jordan Campos afirmou que é inocente e que vai colaborar aí com a justiça, exercendo direito aí de defesa e tendo aí certeza de que a verdade será esclarecida. Conforme o pedido de prisão contra Jordan, que foi negado pela justiça, né, a mulher induzida, né, a movimentar o dinheiro teria sido aí contatada depois de revelar detalhes aí da vida financeira ao psicoterapeuta durante sessões de terapia. Na ocasião, o especialista teria sugerido investimentos no consultório dele. A mulher chegou a se mudar para Salvador e foi trabalhar no local após a transferência, mas foi isolada da movimentação e teve acessos à gestão bloqueados. Jordan também teria se recusado a devolver o dinheiro. Brincadeira, pô. Para o Ministério Público da Bahia, há indícios de estelionato com indução ao erro, uso de confiança e vulnerabilidade psicológica, além de obtenção de vantagem econômica ilícita. O caso dessa vítima representa aí o principal fundamento aí financeiro da ação. Quer dizer, até o cara vai buscar ajuda, né? A pessoa vai buscar ajuda, passando por um momento difícil, ainda cai em golpe, né? Meu Deus do céu, que mundo, hein? Aonde vamos parar? 7h59, seu Armando Mariano, Marquinhos Santiago, meus amigos, minhas amigas, chegando ao final do nosso Acorda para a Vida, agradecendo por mais um dia e que o restante do dia seja maravilhoso, com muitas conquistas, realizações e já deu tudo certo na sua vida. Seu Armando, até amanhã.
É, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Foi bom. Acorda para a Vida.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Os programas sociais e ambientais da Selen já impactaram milhares de pessoas na Bahia, como Veriane.
Uma vida nunca foi fácil. Foi usando a internet da vizinha que eu consegui aí concluir esse ensino médio. Comentaram comigo sobre essa jornada de jovem aprendiz na Selen. Eu não achei que ia passar. Eles entraram em contato falando que eu passei. Poxa, que maravilhoso, velho. Eu quero trabalhar aqui. Então fiquei muito empolgada mesmo. A Selen me ensinou a sonhar de novo.
A Selen, ano 5. Uma história feita de histórias reais.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8h06 na Cardeal FM 106.1, hoje é quarta-feira, dia 27 de maio de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã. Informação direta, com credibilidade e serviço. O que realmente importa para você começar o dia bem informado? Bom dia, meu parceiro de bancada. Bom dia, Matheus Pastore.
Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia a Carla Araújo e bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore. Bom dia, Carla Araújo.
Vamos juntos, hoje é quarta-feira, eu sou Matheus Pastore, ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar aí no seu celular. É gratuito para sistemas Android e iOS.
Ou pode acompanhar nossa transmissão simultânea pelo YouTube, Cardeal FM.
Com todos os As e todos os Os. E arroba Matheus Pastore. Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desta edição.
Expresso do Dia.
10 cidades baianas estão entre as 10 mais violentas do Brasil. Jequié está na segunda posição em mortes violentas.
Ex-vereadora Léo Crete deixa o cargo na Prefeitura de Salvador após virar alvo da operação do Ministério Público.
Psicoterapeuta investigado por golpes, assédio e violência sexual contra pacientes em Salvador se pronuncia.
Mudança no trânsito na Cidade Baixa para acelerar obras do VLT.
Polícia apreende 72 mil fogos clandestinos antes do São João, em Alagoinhas.
STF acaba com a aposentadoria compulsória remunerada para juízes punidos.
SpaceX fecha contrato bilionário com força militar dos Estados Unidos para a rede global de guerra via satélite. Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é aqui mesmo na Terra, aqui no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
A ex-vereadora Leo Crete foi exonerada da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza de Salvador em meio ao avanço da investigação do Ministério Público da Bahia sobre supostos desvios de verbas públicas por meio de emendas parlamentares. A saída foi publicada no Diário Oficial do município ontem e acontece poucos dias depois que a parlamentar virou alvo de uma operação que apura irregularidades e contratos e repasses ligados a entidades sociais. A investigação aponta suspeitas de uso irregular de recursos públicos destinados a projetos sociais e culturais. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados à ex-vereadora e a pessoas próximas. A defesa de Leo Crete nega qualquer irregularidade e diz que ela está à disposição das autoridades para colaborar com as apurações. Nos bastidores, a exoneração é vista como uma tentativa de reduzir o desgaste para a gestão municipal diante da repercussão do caso. A saída também amplia a pressão sobre aliados e ex-integrantes do grupo político ligado à ex-vereadora, já que a investigação segue em andamento e pode alcançar novos desdobramentos nas próximas horas. Inicialmente, a polícia repassou a informação de que a ex-vereadora havia sido detida durante as diligências de ontem. mas Leucrete apenas foi alvo, como eu falei, de busca e apreensão de materiais relacionados à denúncia. E sobre isso, Marquinhos Santiago, vamos ouvir o que Leucrete divulgou. Ela divulgou um pronunciamento nas redes sociais, dando a versão dela. Vamos ouvir.
O meu cargo na Secretaria Municipal da Reparação não tinha qualquer gerenciamento de recursos financeiros, gente. Nada disso passava por mim. Eu nunca tive acesso à contratação, a pagamento ou a qualquer movimentação desse tipo. A investigação fala sobre uma suposta ONG e um possível desvio de recursos públicos. Mas todas as lideranças das paradas LGBT, que é animais, da cidade, né, dos bairros que fazem as paradas LGBTs, sabem exatamente como esse processo funciona. Já funciona há anos com a mesma ONG, a mesma associação. Eu só estou na diretoria há um ano. E eu deixo aqui, inclusive, o meu pedido para essas lideranças, né, que eles possam aqui se manifestar nesses comentários, porque elas sabem que eu não fazia pagamentos. Toda a liderança sabe que eu não gerenciava quem recebia ou quem deixava de receber o apoio para essas paradas de bairro, né? Então, eu agradeço se vocês chegarem aqui para poder falar como funcionava. E vale a pena relembrar que todas as paradas LGBTs de bairro são uma política pública séria, importante e necessária. E construída com muito esforço. Eu tenho consciência disso. E o fato é que meu nome acabou sendo vinculado a isso porque eu sou diretora da pasta. E como deve, né, acontecer em qualquer situação, o Ministério Público me pediu os esclarecimentos e eu estou dando, dei e também vou dar os meus depoimentos. A minha advogada...
Vocês ouviram aí a ex-vereadora Leucrete dando a sua versão sobre o caso, né? E é importante, né, que a gente abra esse espaço aqui para ela, para que ela coloque a versão dela, já que ontem, inicialmente, foi divulgada uma informação que não era correta. E então fica o espaço. A Leucrete é uma pessoa que eu conheço assim pessoalmente, com quem já trabalhei fazendo assim alguns trabalhos de transmissão na TV Aratum. E espero que isso tudo seja esclarecido. E num momento como esse, infelizmente, como ela própria disse, é a pessoa que está na liderança, que está à frente da pasta, da empresa, da secretaria, que tem que dar seus esclarecimentos. E a prefeitura disse que está esperando realmente o final das investigações para dar um posicionamento.
É ainda mais um nome como o dela, né, que é muito conhecido, né, é muito conhecido não por apenas por conta da política, mas mais por conta do meio artístico, né, do meio musical de Salvador. Ela fala aí nesse depoimento que a população de Salvador praticamente viu ela crescer, que ela está desde os 16 anos aí na mídia, né, sendo dançarina. Então realmente é um nome que chama atenção, né, um nome muito popular e que chama atenção não só dos policiais, dos investigadores, como da imprensa e da população no geral. Então é normal que sobressaia o nome dela e acabe até gerando esse tipo de informação desencontrada. Nós, inclusive, chegamos aqui a divulgar que o Ministério Público havia detido Leucrete, mas foi uma informação equivocada, repassada pela polícia. Então fica aqui a correção e a versão de Leucrete sobre os fatos.
Um psicoterapeuta virou alvo de uma operação da Polícia Civil aqui em Salvador nesta terça-feira, suspeito de aplicar golpes financeiros, praticar assédio e também violência sexual contra pacientes atendidas durante sessões. A investigação aponta que Jordan Campos usava a posição profissional para criar vínculos de confiança e depois cometer abusos e obter vantagens financeiras das vítimas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis ligados ao investigado. Segundo a polícia, os relatos reunidos até agora indicam que algumas vítimas sofreram prejuízos financeiros depois de empréstimos, transferências e pagamentos feitos ao psicoterapeuta. Uma delas teria transferido R$ 345 mil para as contas dele. Outras denunciaram episódios de constrangimento, manipulação emocional e abuso durante atendimentos particulares. A polícia orienta que possíveis vítimas procurem a delegacia especializada para prestar depoimento e ampliar essas investigações.
Outro nome muito conhecido, Jordan Campos, é e sempre foi uma fonte, né, da imprensa para matérias diversas sobre psicoterapeuta, sobre psicoterapia, sobre, enfim, tratamentos psicoterapêuticos, mas muito chama a atenção, né? R$345 mil é uma quantia bastante alta, né, para um paciente transferir para um psicólogo. É no mínimo estranho, mas como nós vimos aqui no caso anterior de Leocrete, é preciso ouvir, né, todas as partes, é preciso ouvir o que a parte tem a dizer sobre os fatos, até porque todo mundo tem direito de defesa.
Ainda não vi Jordão fazendo o seu pronunciamento, ele que tem um trabalho muito grande também nas redes sociais, né? Ele faz um trabalho muito grande de divulgação sobre os dados, né, de psicoterapia.
A gente está vendo aqui, ele tem 432 mil seguidores, o que é bastante coisa para um psicólogo, né? E eu tem um trabalho bem grande, realmente, de divulgação na mídia. Mesmo antes disso, ele já era conhecido, né?
É uma pessoa que eu também conheço pessoalmente, e eu fiquei realmente surpresa. Espero que ele também tenha, como você disse, a possibilidade de se defender, porque isso é a base, né?
Carla, como tem 30 anos de profissão, ela conhece bastante gente, mas a gente não sabe o que as pessoas fazem aí ao longo da vida, né? Então, vamos seguir. A Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Falsa Ordem, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em estelionatos eletrônicos e fraudes praticadas em ambiente virtual. A ofensiva policial ocorre simultaneamente em 10 cidades dos estados de São Paulo e Rio Grande do Norte, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos no curso das investigações. Entre os golpes investigados está o conhecido golpe do falso advogado, no qual os criminosos obtêm informações reais de processos judiciais e entram em contato com as vítimas se passando por advogados ou representantes de escritórios de advocacia. Utilizando linguagem técnica, fotografias, nomes verdadeiros e até documentos processuais legítimos, os investigados induzem as vítimas a realizar transferências bancárias sob a falsa alegação de liberação de valores judiciais, pagamento de custas processuais ou desbloqueio de alvarás. Também foi identificado um núcleo de criminosos que praticava furtos de cartões de vítimas em grandes eventos em Salvador, Recife e Curitiba. Durante os shows, um dos criminosos se passava por ambulante e, ao ter acesso ao cartão da vítima para realizar o pagamento na máquina, fazia a troca por outro semelhante, sem que a vítima percebesse. Depois disso, o grupo utilizava o cartão furtado para efetuar diversas compras de equipamentos eletrônicos, incluindo videogames, os quais seriam posteriormente vendidos em uma loja especializada em receptação em São Paulo. As investigações apontam que o grupo criminoso movimentou mais de R$4.200.000 em operações financeiras relacionadas às fraudes praticadas, demonstrando aí o elevado grau de estruturação, alcance e capacidade operacional da organização criminosa.
Motoristas que circulam pela região da Avenida Jequitaia, na Cidade Baixa, em Salvador, precisam ficar atentos às mudanças no trânsito por causa das obras do VLT. A Companhia de Transporte do Estado da Bahia informou que as intervenções seguem até sábado, sempre no período da noite e da madrugada, entre 10 da noite e 4 da manhã. As alterações atingem principalmente o trecho próximo ao canteiro de obras do veículo leve sobre trilhos, com bloqueios temporários, desvios, reorganização de fluxo de veículos. Equipes de trânsito e operários atuam na área para avanço das estruturas ferroviárias e serviços de implantação. O VLT é considerado uma das principais obras de mobilidade urbana do governo estadual e vai substituir o antigo trem do subúrbio. O projeto prevê 36 quilômetros de extensão, integração com o metrô e ligação entre bairros do subúrbio ferroviário, da calçada e outras regiões da capital. A orientação é para que os motoristas evitem a região durante os horários das intervenções e busquem rotas alternativas para reduzir congestionamentos. A previsão do governo é concluir toda a estrutura até 2027. Lembrando que o projeto já acumula anos de atrasos, mudanças de um modelo e revisões contratuais desde as primeiras licitações.
Como a gente disse aqui, todo mundo tem direito a dar a sua versão dos fatos, né? A gente recebeu agora há pouco um pronunciamento que Jordan Campos fez, Jordan Campos que está sendo aí acusado pelo Ministério Público de algumas irregularidades, né? De algumas relações indevidas com pacientes. Ele que é terapeuta, professor, escritor, ele começa a nota dele dizendo justamente isso, que é terapeuta, professor, escritor, casado há 14 anos, pai de 4 filhos. Ele inicia dizendo que é totalmente inocente das acusações que vêm sendo feitas, que nunca praticou assédio, abuso ou qualquer forma de exploração contra quem quer que seja. Ele diz que essa é uma acusação que foi feita há 4 anos pelas mesmas pessoas, que ele foi investigado por 6 meses pelo Ministério Público do Trabalho, e foi finalizado esse processo no arquivamento, sob forte conclusão de que não houve prova nenhuma, nas palavras dele, destas acusações de assédio. A diferença é que não houve repercussão midiática naquela época. Agora, essa mesma queixa já foi arquivada, vem diretamente do Ministério Público, acrescida da acusação de estelionato, que se deve, segundo ele, a um contrato firmado em que a pessoa discordou. Ela deu queixa em uma delegacia, essa pessoa, e igualmente ao outro processo. A queixa e a acusação foram arquivadas e foi concluído que não existe nenhum indício de estelionato e que tudo ocorreu normalmente como pactuado em contrato. Isso é segundo as palavras desse pronunciamento, dessa nota aqui de Jordan Campos. A conclusão está na fase de investigação policial final. Então aqui a gente dando espaço para a versão de Jordan Campos, que está sendo acusado de estelionato e de outras relações indevidas com pacientes, ele que é um psicoterapeuta bastante conhecido aqui em Salvador. Seguindo com o noticiário, a Polícia Civil prendeu ontem à noite um homem suspeito de matar o próprio irmão e ocultar o corpo da vítima na cidade de Itaberaba, na Chapada Diamantina. Segundo as investigações, o suspeito também estaria ameaçando testemunhas ligadas ao caso. De acordo com a polícia, o investigado é apontado como responsável pelo homicídio e pela ocultação do cadáver de Antônio Felizardo Santos da Silva, de 69 anos. A suspeita é de que o crime tenha acontecido em junho do ano passado e que o corpo tenha sido jogado no rio Paraguaçu. Até o momento, o corpo não foi encontrado.
Uma operação da Polícia Civil da Bahia apreendeu cerca de 72 mil fogos de artifícios clandestinos em Alagoinhas, no interior do estado, durante uma fiscalização voltada ao período junino. A ação ocorreu em 2 estabelecimentos comerciais e faz parte da Operação São João Seguro, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo a polícia, os locais funcionavam sem autorização dos órgãos competentes e armazenavam os materiais em condições inadequadas.
São 8h25 na Bahia. Agora nós vamos falar com Ari Moura, que fala diretamente de Jequié, a Terra do Sol, e ele que traz destaques todos os dias.
Bom dia, Carla Araújo, Matheus Pastore, todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1, no programa Expresso do Dia. Estamos chegando nessa manhã aqui direto de Jequié, aqui da redação da agência AM de Notícias Limitada. Jequié, que amanhece com tempo bom, tranquilo, madrugada boa, gostosa para dormir, 18, 19 graus, agora a temperatura já começa a subir, chegando aos 24 graus, aqui no bairro São Luís, em Jequié. Estamos chegando com as nossas informações, você viu aí, né, Carla? Você viu aí. O Atlas Nacional de Segurança Pública, o que é que deu? Novamente, Jequié vai lá para o topo, né? Vai lá para o topo. Jequié só perde hoje para Maranguape. Maranguape era a terra do nosso querido e saudoso Chico Anísio. Jequié é a cidade da nossa querida Carla Araújo e Ari Moura. Pois é, rapaz, está lá em segundo lugar como cidade mais violenta do Brasil. É aquela proporção a cada 100 mil habitantes. O pessoal às vezes não entende essa questão, essa estatística. Eu também não sou muito de matemática não, viu? Eu sou meio burrinho para essa questão de matemática. Fui reprovado várias vezes lá no IEC por causa da matemática. Mas, Carla, é uma preocupação. Eu tenho dito aqui. Por exemplo, segunda-feira nós tivemos mais um homicídio aqui em Jequié. Por que homicídio? Um enfrentamento. Elementos que estavam armados no bairro do Pau Ferro, aqui em Jequié, e causando lá transtorno, a população avisou a polícia fez o cerco e houve troca de tiros. Um dos elementos foi alvejado, levado para a emergência do Hospital Geral Prado Valadares, onde foi confirmado o óbito. 24 mortes nesse ano de 2026, do dia 1º de janeiro até segunda-feira última. Então a gente está chegando aqui ao quinto mês, o final do quinto mês do ano, com essa estatística que a agência AM de Notícias Limitada já vem fazendo desde 2023. 2024 foi o ano mais violento, quando o Jequié chegou ao topo, ao primeiro lugar. Foram 134 mortes durante o ano. Então a gente fica preocupado. E o pessoal que está nos ouvindo aí, olha, eu já disse isso aqui no Expresso do Dia. Jequié é uma cidade bonita, uma cidade maravilhosa de se morar. Eu adoro, eu amo Jequié. É um povo pacato, é um povo ordeiro, é um povo bom, sabe receber os visitantes. Agora mesmo nós vamos ter aí a festa de Santo Antônio, a festa do São João. Pode vir tranquilamente, porque isso não acontece aqui no centro da cidade. Nos bairros, é uma disputa de facções, tá certo? E quando se faz essa estatística, acontece isso, Jequié está lá no topo. É motivo de preocupação? É sim motivo de preocupação. Mas a gente sabe que a polícia tem agido, a polícia militar, a polícia civil tem agido, o governo tem procurado combater essa violência, mas não está fácil, viu, Carla? Não está fácil. Lamentavelmente, Jequié é hoje estampado aí nas manchetes, nesses noticiários todos que estão saindo por aí, como a segunda cidade mais violenta do Brasil. Eu vou deixar, Matheus, para falar no Doce Mel Jequié amanhã, que amanhã vai pegar uma pauleira, viu? Enfrentar o Cruzeiro, time que tem jogadoras na seleção brasileira, um time bem estruturado. Tomara que não tome outra goleada, mas eles estão conscientes, elas estão conscientes disso. Amanhã a gente fala sobre esse assunto. Um bom dia para vocês e a gente vai encerrando aqui a nossa participação aqui direto de Jequié.
Para contextualizar aí o principal assunto da participação de Ari, um levantamento julgado pelo Atlas da Violência desse ano colocou 6 cidades baianas entre as 10 mais violentas do Brasil. O estudo foi elaborado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com base nos dados de homicídio registrados em 2024. O destaque negativo é Jequié, no sudoeste da Bahia, apontada como a segunda cidade mais violenta do país, com taxa de 79,4 homicídios para cada 100 mil habitantes, mais de 3 vezes acima da média nacional, que é de 20,1. Segundo o levantamento, a posição estratégica das cidades em rotas rodoviárias e disputas ligadas ao tráfico de drogas ajudam a explicar os índices elevados de violência. Além de que aparecem entre as cidades mais violentas do Brasil os municípios baianos de Camaçari, Simões Filho, Juazeiro, Feira de Santana e Porto Seguro. Salvador também aparece em situação preocupante. Ocupa a 20ª posição no ranking nacional e foi considerada a capital mais violenta do país, com taxa de 52,7 homicídios por 100 mil habitantes. Com os números do levantamento, a Bahia ficou como o segundo estado mais violento do Brasil, atrás apenas do Amapá. São 8h30 na Bahia, 8h30, nós vamos a um breve intervalo e nós voltamos comentando essa notícia preocupante aqui do Atlas da Violência.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
A hora certa são 8 horas e 34 minutos, 8 horas e 34 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344. 3114-3344. Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar aí no seu celular. É gratuito para sistemas Android e iOS. Ou, se preferir, em nossa transmissão simultânea no YouTube. O perfil é @cardealfm. E nas nossas redes sociais, especialmente o Instagram. Você pode seguir a gente por lá, @carlaaraújooficial. Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @MatheusPastore, Matheus com H e Pastore com I. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta manhã.
Expresso do Dia.
Ex-vereadora Leucrete deixa cargo na Prefeitura de Salvador após virar alvo de operação do Ministério Público. Psicoterapeuta investigado por golpes, assédio e violência sexual contra pacientes em Salvador. Operação Lex Última avança contra grupos acusados de sequestro e extorsão na capital baiana. Mudança no trânsito na Cidade Baixa para acelerar obras do VLT. Polícia apreende 72 mil fogos clandestinos antes do São João em Alagoinhas. STF acaba com aposentadoria compulsória remunerada para juízes punidos. SpaceX fecha contrato bilionário com força militar dos Estados Unidos para a rede global de guerra via satélite. A hora certa são 8h36, é hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje o Raimundo Rui fala sobre ABC e Vitória, um jogo eliminatório. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Bom, olha, eu vou começar dizendo o seguinte, hoje o Vitória tem um jogo super importante. Esse é o jogo mais importante do Vitória do ano. Mas por quê? Olha, o Vitória não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. O Vitória pode ganhar sim a Copa do Brasil, mas é muito mais difícil. Mas o Vitória pode ganhar a Copa do Nordeste, é muito mais fácil. Por quê? Se o Vitória passar hoje, a partir das 21 horas e 30 minutos, o Vitória está na final da Copa do Nordeste. Aí o Vitória vai esperar ou Sport ou Fortaleza para ver quem é que vai decidir com o Vitória. Ora, se o Fortaleza ganhar do Sport, o Vitória vai decidir o segundo jogo aqui no Manuel Barradas, no Barradão. Mas se o Sport ganhar do Fortaleza, a decisão é lá em Pernambuco, na cidade de Recife. Mas vamos torcer para que o Fortaleza passe, porque fica melhor para o time do Vitória. São dois jogos. Esse jogo de amanhã, se o Vitória perder de 3-0, a vaga é do Vitória. Mas é bom que o Vitória ganhe para poder o Vitória fazer a sua decisão dentro do Manuel Barradas. Outra coisa, se o Vitória perder de 4-0, que eu acho impossível, o jogo vai para os pênaltis. Se a equipe do ABC vencer a partida por mais de 5 gols, aí a vaga é do time do ABC. Então eu acho que Vitória não vai perder o jogo e a vaga eu sei que vai ficar. Vai ganhar de 3-0 do time do Vitória? Tomou de 6-2 aqui no Manuel Barradas? É quase que impossível, embora que o futebol não é uma ciência exata. A outra informação ainda a respeito do Vitória é que saiu a tabela da Copa do Brasil. O Vitória, em 2 confrontos, vai encarar a equipe do Atlético do Paraná. Jogo complicado, jogo difícil, mas é um jogo que o Vitória tem chances. Por que que o Vitória tem chances e é um jogo complicado e difícil? Porque esse jogo vai ser decidido no Barradão. Primeiro jogo lá no Paraná, em Coritiba, e o segundo jogo aqui no Manuel Barradas, em Salvador, entre a equipe do Vitória e a equipe do Atlético do Paraná. Aí o Vitória vai subindo e vai ganhando dinheiro, evidentemente que é a competição mais rica das Américas. Eu falo aí da América do Sul, não vou nem botar das Américas, mas da América do Sul com certeza, ok? Quanto ao Bahia, depois da deblaque no jogo, o último jogo que o Bahia participou contra a equipe do Coritiba, que vencia por 1-0 e terminou saindo de campo derrotado por 3-2. O goleiro Marcos Felipe, questionadíssimo pela torcida do Bahia, foi emprestado para um clube da Turquia, desembarcou ontem na cidade de Salvador. Os turcos não quiseram ficar com o Marcos Felipe. Ele não foi aprovado. Vem para o Bahia e vai ficar ali na reserva, né? Porque com certeza o goleiro que ficou ontem no lugar do Léo, que saiu contundido, que é o João Paulo, vai voltar para a equipe do Santos. Não foi aprovado, falhou ontem, falhou contra a equipe do Remo e o empréstimo dele é até agora, esse mês de junho. Vai acabar o campeonato. nesse primeiro turno no próximo dia 30 e ele vai encerrar a sua participação no Bahia, vai embora para o Santos. Ele é emprestado. Aí vai vir o Max Felipe, questionadíssimo, a torcida não gosta, mas não tem outro. O Ronaldo está se recuperando de contusão. Aí tinha esse rapaz e vai embora. Só fica os meninos da base. Quer mais informações? A partir das 18h05 no Excelsior na Bola. E você também vai acompanhar ABC e Vitória a partir das 20h na Excelsior. Comando, Walter Queiroz.
A hora certa são 8h40, 8h41, acabou de virar 8h41 na Bahia. Muito obrigado a Raimundo Rui, que você sabe já está junto ao Walter Queiroz, logo mais às 18h, na Rádio Excelsior da Bahia, 106.7, no programa Excelsior na Bola. Seguindo aqui com o noticiário, falando de uma notícia importante aqui para todos nós da Rede Excelsior de Comunicação, vai ser realizada hoje às 10h, daqui a pouco, às 10h da manhã, a sessão solene do Congresso Nacional em homenagem aos 475 anos de criação da Diocese de São Salvador da Bahia e aos 350 anos de sua elevação à condição de arquidiocese. A sessão no plenário do Senado foi requerida pelo deputado Bacelar e pelo senador Jacques Wagner e tem como objetivo reconhecer a relevância histórica, religiosa e cultural da Arquidiocese de São Salvador da Bahia para a formação do Brasil. Criada em 1551, a Diocese de São Salvador foi a primeira instituída no território brasileiro, exercendo papel central na organização da Igreja no país. Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como referência histórica, religiosa e cultural, com significativa contribuição para a formação social e institucional do Brasil. Vão participar da sessão solene, além do cardeal Dom Sérgio da Rocha, cardeal e arcebispo primaz do Brasil, bispos e sacerdotes, como o padre Danilo Pinto, diretor-geral da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela, e aqui da Rede Excelsior de Comunicação. Então, parabéns a todos os nossos colegas, todos os nossos irmãos da Rede Excelsior e ao cardeal Dom Sérgio da Rocha, que está representando aí a Diocese de São Salvador, tão importante para nós e para o Brasil inteiro.
Marquinhos, agora vamos um giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que discutiu segurança pública, crime organizado e relações bilaterais durante um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, em Washington. Segundo Flávio, ele pediu ao governo americano que classifique o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, alegando que as facções possuem atuação internacional e movimentação financeira fora do Brasil. O encontro aconteceu em meio à pré-campanha presidencial do senador e após um desgaste político envolvendo o financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio negou que a agenda nos Estados Unidos tenha sido articulada para desviar o foco da crise e afirmou que não pediu apoio eleitoral direto a Trump para a disputa presidencial brasileira. De acordo com relatos divulgados após a reunião, Trump perguntou sobre relacionada à tentativa de golpe de Estado. Imagens do encontro foram divulgadas nas redes sociais de aliados bolsonaristas e mostram também a presença de Eduardo Bolsonaro e do comentarista político Paulo Figueiredo.
O encontro gerou repercussão política, claro, no Brasil, porque não constava inicialmente na agenda oficial divulgada pela Casa Branca. Integrantes da esquerda criticaram a aproximação e acusaram o grupo bolsonarista de tentar internacionalizar a disputa eleitoral brasileira. Já aliados de Flávio tratam a reunião como demonstração de prestígio internacional e fortalecimento da ligação entre bolsonarismo e Trump em meio à corrida presidencial deste ano. só alertando a vocês que é verdade, sim, que Flávio Bolsonaro foi à Casa Branca, tirou a foto ali ao lado do presidente no Salão Oval, o presidente sentado naquela mesa icônica, né, do Salão Oval, mas circularam várias fotos que são falsas, foram geradas através de inteligência artificial, incluindo aí uma foto em que Flávio está ao lado do irmão Eduardo Bolsonaro, que está exilado, né? Ele se declara auto-exilado nos Estados Unidos. Essa foto em que, na verdade, os três aparecem sentados, né? Flávio, Eduardo Bolsonaro e Trump aparecem sentados no Salão Oval. Essa foto é falsa, mas a foto de Flávio ao lado do presidente sentado na mesa é a foto verdadeira. E agora, Carla, dizer que isso não é... duas coisas. Dizer que isso não é para desviar a atenção desse envolvimento de Flávio com o Banco Master e dizer que não é algo para pedir voto é um pouco assim, apelar para a ingenuidade, né, do eleitor brasileiro, né?
Logicamente existe, né, uma ligação muito forte aí, né, dos aliados, né, com Trump, e logicamente ele de alguma forma divide, né, esse prestígio junto a esse público, né?
Porque para quem é de direita, né, para quem tem esse viés político, considera muito mais às vezes Trump como presidente do país do que o próprio presidente eleito, qualquer que seja ele, viu, gente? Se fosse de direita, se fosse de esquerda, eu acho que eles considerariam mais Trump, eles consideram Trump um presidente do mundo, assim. Enfim, vamos seguir.
Uma mulher conseguiu denunciar um caso de violência doméstica após ligar para 190 e fingir que fazia um pedido de pizza em São Paulo. A vítima usou a estratégia para pedir socorro sem levantar suspeita do companheiro que estava dentro da casa no momento da ligação. O caso aconteceu no bairro Capão Redondo, na zona sul da capital paulista. Segundo a polícia militar, a atendente percebeu rapidamente que a ligação escondia o pedido de ajuda e manteve a conversa até confirmar o endereço da ocorrência. Equipes foram enviadas imediatamente ao local e encontraram a mulher em situação de agressão. O suspeito foi preso em flagrante por violência doméstica. O áudio da chamada repercutiu muito nas redes sociais pela forma como a vítima tentou escapar da violência sem alertar o agressor. Durante a ligação, ela simulava conversar com a pizzaria enquanto respondia as perguntas feitas pelos policiais. A ação foi rápida e decisiva para evitar que a situação se agravasse. Casos semelhantes já foram registrados em outras cidades do país nos últimos anos e fizeram forças de segurança treinarem operadores do 190 para identificar pedidos de socorro disfarçados. A orientação das autoridades é que vítimas da violência acionem imediatamente a polícia ou procurem os canais oficiais de denúncia sempre que conseguirem fazê-lo em segurança.
Isso é muito... ao mesmo tempo, é triste, né? Porque a pessoa tem que apelar para esse subterfúgio, né? De simular que está pedindo uma pizza para, enfim, pedir ajuda e sair dessa situação de violência. E é curioso de como esses policiais conseguem identificar essas ligações.
E pelo jeito estava no Viva Voz, porque a policial que estava atendendo, ela falava: "Ah, a senhora quer a pizza de quê?" E ela respondia: "Quero de calabresa."
Talvez tenha posto o Viva Voz justamente para demonstrar, porque os agressores certamente já têm uma ideia de que pode ser isso também, né? Porque já foram alguns casos assim de...
A importância do treinamento, né, dos policiais nesses casos.
O Supremo Tribunal Federal decidiu acabar com a aposentadoria compulsória remunerada como punição máxima aplicada a magistrados investigados por infrações graves. A decisão foi tomada por unanimidade pela primeira turma do STF ontem e confirma entendimento do ministro Flávio Dino, que já havia suspendido esse tipo de penalidade em março. Na prática, juízes condenados administrativamente por irregularidades graves poderão perder o cargo definitivamente em vez de serem afastados, recebendo salário proporcional ao tempo de serviço. O entendimento do STF é que a reforma da Previdência de 2019 retirou da Constituição a previsão da aposentadoria compulsória como sanção disciplinar. Durante o julgamento, Flávio Dino afirmou que a antiga punição transfere para a sociedade o custo financeiro da penalidade aplicada ao magistrado. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o entendimento e declarou que a aposentadoria compulsória não pode mais ser tratada como sanção efetiva para casos graves. A decisão surgiu a partir do caso de um juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro punido pelo CNJ após suspeitas de favorecimento a policiais militares ligados à milícia. O ministro Flávio Dino anulou a aposentadoria compulsória aplicada ao magistrado e determinou que situações graves sejam encaminhadas para eventual perda definitiva do cargo. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que mais de 120 juízes receberam aposentadoria compulsória desde o ano de 2006. É mais do que justo, né, de que um magistrado que ganha muito bem, que ganha aí os seus 30, 40 mil reais, seja afastado, perca de fato o cargo, caso seja comprovado que de fato cometeu uma atitude irregular, que ele perca o cargo e não fique recebendo, sem trabalhar, esse dinheiro, 30, 40 mil reais, afinal, o teto, né, o teto do funcionalismo é 44 mil, que é o salário de um ministro do STF.
Gostei da justificativa de que a penalidade acaba voltando para a sociedade, né? A sociedade banca, que não é penalidade nenhuma, né? Você ser obrigado a se aposentar, ainda ganha muito bem, não tem penalidade nenhuma nisso. Agora, olha este caso, hein? A dona de casa, Ana Cláudia Rodrigues da Silva, de 41 anos, foi resgatada com vida depois de passar mais de 24 horas, um dia, agarrada à vegetação em uma área de penhasco na Serra do Rola Moça, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela relatou que foi empurrada pelo ex-companheiro na manhã de segunda-feira e ela tentou subir sozinha, mas ficou presa em uma área de difícil acesso até ser encontrada ontem. A vítima contou aos bombeiros que sofreu terror psicológico durante a ação do ex-companheiro Silvanildo Amâncio de Araújo. De acordo com a família, os dois tiveram um relacionamento por 10 anos, mas estavam separados desde fevereiro deste ano. Ana Cláudia desapareceu após dizer aos parentes que havia encontrado o ex enquanto levava a filha para a escola em Belo Horizonte. Ana Cláudia foi encontrada com escoriações, ferimentos, mas consciente. Imagens do salvamento mostram o momento que ela é retirada da encosta pelos socorristas após horas de buscas na região de Mata Fechada. Segundo a polícia, Silvanildo Amâncio de Araújo confessou ter sequestrado a ex-companheira e tentado matá-la. Ele foi localizado e preso em Várzea da Palma, no norte de Minas Gerais. A investigação trata o caso como tentativa de feminicídio.
É um milagre, né? Ela nasceu de novo. Né, ficar agarrada a uma vegetação que podia se partir, né, ela podia não aguentar mais.
A imagem é impressionante do penhasco.
Realmente.
Um anjo da guarda, foi assim, uma forte, forte esse dela, presente.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o senador Flávio Bolsonaro, nas palavras dele, tem muito o que explicar sobre a visita ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mas evitou romper politicamente, totalmente, né, com o aliado. A declaração ocorreu em meio ao desgaste envolvendo áudios e mensagens atribuídos a Flávio Bolsonaro sobre negociações de recursos ligados ao filme Dark Horse, inspirado na trajetória política de Jair Bolsonaro. O caso provocou ruídos dentro da direita e aumentou a pressão pública para que o senador apresente esclarecimentos mais detalhados sobre a relação com Vorcaro e o financiamento do projeto audiovisual. Mesmo cobrando explicações, Tarcísio negou o afastamento político e manteve um tom cauteloso para evitar ampliar a crise no campo bolsonarista. Nos bastidores, aliados avaliam que Tarcísio tenta preservar duas frentes ao mesmo tempo, manter o vínculo com o eleitorado bolsonarista sem assumir o desgaste direto do caso Vorkari. A movimentação também ocorre enquanto diferentes grupos da direita disputam espaço e influência para a eleição de outubro próximo. São 8h54, vamos, Marquinhos Santiago, ao nosso Giro Internacional.
Giro Internacional.
A Força Espacial dos Estados Unidos fechou um contrato de 2 bilhões de dólares com a SpaceX para desenvolver uma rede militar de comunicação via satélite capaz de conectar sensores, armas e sistema de defesa em tempo real em escala global. O acordo foi anunciado nesta terça-feira e prevê a entrega de um protótipo operacional até o fim de 2027. O projeto será uma estrutura de comunicação de alta velocidade e baixa latência baseada em uma constelação